O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal. Hoje com o trio de ferro, Alexandre Costa, Carlaile Paz Barreto, Roberto Queiroz em ordem alfabética, aqui no segundo tempo, com assistência de estúdio de João Vitor Amorim, o mascarado do Scrap de Ouro. Na mesa, tem ele, é T de D, né? T de D, o nosso camutanga, com Edilson Lima aqui no Master, identificando as vozes belíssimas do Scrap de Ouro. Aqui no programa, Alexandre Costa, boa tarde, Alexandre, bem-vindo.
Oi, Marcel, um abraço, boa tarde para você, para o Roberto, Carlaile, quem tá ligado aqui na Rádio Jornal.
Boa, Carlaile, boa tarde.
Depois da voz de Alexandre e de Roberto, tem que ter uma certa imposição, né? É. Boa tarde, Marcel.
Bota para arrombar, bota para arrombar. E Roberto já falou aqui no primeiro tempo, e tá ligado, né, Roberto?
Estou aqui, apostos.
Eita, deixa eu abrir com a CBF pra gente ouvir o nosso fã. E a gente vai detonar em cima dos assuntos na semana. Tem jogo pra caramba, tem jogo amanhã, tem jogo hoje, tem jogo domingo. O jogo não para, os jogos não param aqui. Alô, Elton, seleção brasileira na jogada, meu fã.
Pois é, meu ídolo. E a seleção brasileira segue aguardando maiores informações a respeito do craque Neymar do Paris Saint-Germain, que teve uma lesão na coxa esquerda no meio de semana, saiu aos 25 minutos do primeiro tempo e o próprio Neymar avisou que tem uma situação um pouco mais complicada. A imprensa noticiou nesta quinta-feira de que ele tem uma lesão no adutor da coxa esquerda e vai precisar de 3 semanas de recuperação. Com este prazo, lógico, ele não teria condições de jogar pela seleção brasileira. Porém, como é de praxe, o doutor Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, está em contato com os médicos do Paris Saint-Germain para receber toda a documentação e decidir com Luiz Felipe Scolari, com Kleber Xavier, com o Fábio Master Edian e outros membros da comissão técnica se corta Neymar ou não. Agora, 3 semanas, lógico que ele teria que deixar a seleção brasileira, que já teve para os jogos de novembro com a Venezuela no dia 13 no Morumbi e também o Uruguai no dia 17 em Montevidéu. 2 baixas, Felipe Coutinho, uma lesão muscular também, foi substituído pelo Lucas Paquetá, além de Fabinho, também machucado, entrando no seu lugar Alan, que esteve com a seleção brasileira durante os jogos da Copa América. Alan, que trocou o Napoli pelo Everton da Inglaterra. Campeonato Brasileiro, a CBF monitorando os jogos da Copa do Brasil. Já tivemos aí os jogos de ida, lembrando que o São Paulo já está classificado e para a semana a conclusão da fase de oitavas de final, porque na sexta-feira da semana que vem, aí sim o sorteio dos jogos e mandos de campo das quartas de final. A gente sempre lembra, muitos torcedores perguntam, né? Os jogos das quartas de final nos dias 11 e 18 de novembro. Tá falado, meu ídolo, é com você.
Valeu, grande Wellington Campos. Deixando a seleção brasileira e falando dos assuntos da gente, eu queria começar com vocês sobre o Pipico, essa renovação do Santa Cruz. Qual a opinião de vocês? Começa por você, Alexandre, aqui no estúdio. O que é que você achou? Uma renovação aí que era realmente esperada pela torcida?
Foi bom, né, pro Santa Cruz, Maciel, e logicamente havia muita especulação sobre o nome do Pipico em outras equipes. Falou-se lá no Ceará, depois Ceará negou a informação, disse que era uma notícia plantada, mas que outros clubes estariam interessados no futebol do Pipico, que é um goleador, né? Passou um período, um hiato sem marcar, mas teve lesão, teve dificuldade contra a volta, mas agora ele realmente é uma grande promessa aí para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu tô rindo aqui porque o nosso...
ele parece estar no comício, né?
José Alberto.
Lá de TDD.
Tá aqui do nosso lado, né, rapaz? Aí dá para ouvir a voz dele aqui de longe. Mas enfim, Marcel, uma ótima notícia pro torcedor tricolor e, evidentemente, acalmando aí para quem temia perder o Pipico, que havia essa probabilidade de renovação, a probabilidade não, né? A conversa real de renovação contratual em novembro, porque a Série C, todo mundo sabe, iria acabar antes, né? Mas como mudou-se o regulamento da competição para esse ano, vai até o ano que vem, até fevereiro de 2021, principalmente por conta da pandemia, então essa extensão contratual e um vínculo estendido. É, você conversava aqui, Maciel, sobre a questão do jogo, e eu aproveito já para opinar sobre isso, contra o Imperatriz. Nós acionamos hoje o Marcelo Júnior, grande Marcelo, lá de Marcelo. Imperatriz do Maranhão.
Da rádio...
E ele fez um raio-x completo... Ele agora tá em outra emissora agora. Era na Terra FM, agora tá em outra. Tá na TV, né, também. Ele. Exatamente. E aí o Marcelo Júnior nos passou de que os atletas que foram desligados foram chamados, novamente, alguns, né, para que eles pudessem cumprir a sequência de contrato com a equipe do Imperatriz. Tava sem jogadores, tava com 13 atletas. Eles fizeram uma partida contra o Remo, com 11 titulares e 2 reservas no banco. Apenas 2 jogadores na reserva. Então, se o técnico quiser mexer... Que agora...
Mas isso é futebol, viu? Não vá com a cabeça que está resolvido, que não está não, viu?
É verdade.
O Santos é favoritíssimo no jogo, é melhor, mas...
É, o técnico é o Charles Guerreiro, né? Que está tentando sequenciar os trabalhos. Tem apenas um ponto ganho. Mas vai tentar, evidentemente, fazer uma partida interessante contra o Santa Cruz. E aquela história, né, Marcelo? Não deve subestimar, né? De repente você perde para um time desse, aí a cobrança do torcedor tricolor é maior, né? Como é que o time vinha voando na temporada? Ontem eu estava assistindo Ituano e Brusque. O Ituano venceu por 3-1.
Olha aí, o Brusque tava teve bem, muita né? chance.
A primeira derrota, né?
Era o liderando. Aí,
e perdeu para o Ituano, lá em Itu, no Novelli Júnior. Aliás, rapaz, eu fui fazer um jogo em 2007... Em Itu, Marcelo, eu passei um frio tão grande no mundo, quase morro pra narrar o jogo.
Ali quando é frio, é frio.
Fui ao lado do Adeval e a gente fez um jogo lá, meu amigo, eu fiquei sem garganta com frio. Pense no frio. Foi...
Adeval já é branco, sumiu, foi de Gasparzinho.
Foi 8 anos em esporte, numa Série B, mas foi realmente muito frio. Mas ontem não tava tanto assim, não. E o Ituano foi lá e esquentou o jogo, metendo 3-1 no Brusque. Então tem que ter cuidado, né? O Brusque, que inclusive é o líder, e o Ituano, com essa vitória, vai pro G4. Entra no G4 do Grupo 2 da Série C.
Olha, é outro que pode ser adversário do Santa lá na frente. É outro que pode ser adversário do Santa lá na frente.
Sim. Né? Ituano, que ele acaba de entrar no G4, né?
Isso. Deixa eu ouvir aqui o Carlyle e o Roberto sobre a história do Pipi, que já de imediato do jogo do Santa, se o Santa vai favoritíssimo mesmo. Carlyle.
Oi, Marcel. Foi bom sim o Santa Cruz renovar, e não apenas até o final do campeonato, né? Santa Cruz já estendeu o contrato até 2021. Pipico, além de dentro de campo, tem feito a diferença do Santa Cruz, não tanto nessa temporada por série de lesões, mas sempre quando ele defendeu a camisa coral, ele foi muito bem. Fora de campo também é exemplo, a torcida gosta dele. É bom lembrar que, além de jogadores que fazem bem seu trabalho em campo, a torcida precisa, e isso todas as torcidas precisam, de um ídolo, né? E Pipico é esse ídolo. Você estava até no comentário, Marcel, fazendo comparações com, sem querer, mas fazendo, né, com outros atacantes do futebol pernambucano. E claro, cada um na sua divisão, e isso tem diferença, né? Um jogador numa Série B, mesmo ele indo para uma Série A, é bem diferente, né? Mas até porque o Santa Cruz está tentando mudar de divisão da Série C para a Série B, acho que o nível, o abismo não é tão grande. Então dá sim para contar com o Pipico numa eventual Série B. Por isso eu achei uma boa ação do Santa Cruz essa renovação. E quando você estava comparando, eu lembrei logo de Cook. Será que Pipico está para o Santa Cruz assim como o Cook estava para o Náutico, né? A diferença é porque Cook, justamente, ele conseguiu fazer uma revolução nos aflitos, e com títulos, né? Cook trouxe 3 títulos num período de 4 anos, Pipico ainda não.
Roberto Queiroz, Pipico. Oi. É o Pipigol?
Muito bom, achei importante a renovação. Ele teve problemas esse ano, ficou meio afastado, mas é goleador, ele sabe, ele tem presença da área, sabe sair do marcador e sabe concluir, tem feito gols importantes pela equipe do Santa Cruz, é o ídolo da torcida, e nessa escassez de gente para botar a bola para dentro, o Pipico está se destacando aí com a equipe do Santa Cruz, vem sendo importante, e agora então, quando vai passar para a fase mais difícil da competição, foi muito importante a renovação dele.
Tá certo. É, antes da gente falar dos jogos, o Carlai trouxe um tema no comentário sobre essa possibilidade da criação de uma liga nova na Europa, né? As ligas já existem lá, La Liga, Premier League, a Bundesliga na Alemanha, na França, como é o nome da França lá?
Ligue 1.
A Itália, o Série A, enfim. Mas eles estão, a questão lá é financeira em primeiro lugar, né? E os clubes estão meio rebeldes, né? Meio revoltados. Você acha que dá jogo, Carlai, já que você começou o assunto no comentário, de que realmente seja fundada essa nova liga?
Ô Marcel, eu trouxe esse assunto porque já começou um debate, mesmo que interno, no futebol brasileiro também. Com a diferença, né? Aqui no Brasil seria para negociação de direito de transmissão. São duas vertentes que estão acontecendo no país. Uma é a questão da lei do mandante, que isso até caducou a medida provisória que estava no Congresso, né? Mas pode ser que tenha uma nova medida provisória ou até ir para votação um projeto de lei para ser permanente. Mas a outra vertente são os clubes, alguns clubes querendo a volta de uma espécie do Clube dos 13. E aí com isso, eles deixariam de negociar individualmente com televisão e com CBF e passariam a negociar em bloco. Talvez isso fosse melhor, negociando em bloco, na teoria, com a possibilidade dessa divisão ser mais democrática. Na teoria. Porque o que a gente viu lá no passado foi blocos diferentes dentro do blocão. Por exemplo, Corinthians e Flamengo levando a maior parte da fatia, outros clubes como São Paulo, Vasco, e aí sem a menor explicação, era mais por força política do que por grandeza ou número de torcida, levando uma fatia maior, e outros clubes como os nordestinos, os paranaenses, mesmo estando numa Série A, com uma fatia bem menor. Pior ainda, uma desigualdade seria muito maior de uma divisão para outra. Então é preciso ficar ligado nesse início de debate. Na Europa não. Na Europa até pior. Era o que foi o Clube dos 13 no final da década de 80. Eles querem tirar a força da UEFA para fazer uma espécie de Super Champions League e aí só com os melhores colocados. Só com os gigantes, independentemente de classificação em cada país. Porque hoje o campeão, e dependendo do país, vai até o segundo, terceiro, quarto colocado, é classificado automaticamente para a Champions, e abrindo também vagas para países de menor expressão. E com essa Super Champions League, as potências estariam com vaga assegurada. Então, perderia aí o critério técnico, seriam vagas cativas, e mesmo que um time, por exemplo, o Everton, ele fosse campeão ou vice-campeão inglês, não teria vaga nessa competição. Eu acho que na Europa eles estão indo na contramão.
Eu vejo bem, meu medo do Brasil, antes de passar para Alexandre e Roberto, é o seguinte: a CBF, por exemplo, se ela dissesse, olha, tudo bem, vocês querem fazer liga? Fundem a Liga dos Clubes, eu vou ficar só com a seleção brasileira, que é rentável para ela. A seleção tem patrocínio altíssimo, que banca a CBF hoje, né? Porque do dinheiro dos clubes, do campeonato, ela tira o percentual dela, mas distribui ela e a televisão com os clubes, né? Hoje é direto com a TV, não mais com a CBF. Dela falar, ó, então vocês organizam o campeonato, a parte burocrática toda, administrativa, arbitragem, eu vou ficar com a seleção. E aí, vocês acreditam que o Brasil é capaz de fazer isso apenas com os clubes? Alexandre.
Marcelo, é uma longa discussão e tem que avaliar os prós e os contras, né? Para criar-se uma liga no nosso futebol. Eu acredito que essa liga não passaria longe da CBF, porque a CBF tem o maior interesse, né? A CBF é quem comanda.
Mas se for liga, ela sai.
Claro. A liga é como na Europa. E grande parte vai romper, viu? Inclusive com a CBF. Você sabe que houve até parte desses clubes querendo um rompimento aí com a Confederação Brasileira.
A La Liga na Espanha é independente. A Federação Espanhola cuida da seleção. Exatamente. Mas o futebol quem cuida é a La Liga.
Essa tentativa já foi, pelo menos, elaborada em outras oportunidades aqui no Brasil e nunca deu certo. Se realmente for uma liga bem organizada, como é a Premier League, a La Liga, como bem colocou aí o Carlyle, que dê sequência, né? Mas o problema no Brasil, Marcelo, é que tem muitos atravessadores e que querem ganhar vantagem, né? Querem
levar vantagem. Tem dúvida que vão criar um novo Clube dos 13? Vai ser Clube dos 20. Vamos dar só o nome. Esses 20 que estão na Série A. Uhum. Se formasse uma liga hoje, formariam com eles. Talvez botando aí o que é o grande, tá fora, o Cruzeiro.
Exato.
Talvez.
Talvez. Bem, eu não sou contra a criação de uma liga. Agora que ela seja bem organizada, que seja fiscalizada, que tenha um trabalho que seja interessante para os clubes, que ninguém leve prejuízo nessa história e que não tenham os aproveitadores, né? Os maiores beneficiados ou alguns dirigentes, como a gente comentava aqui também, fora do microfone. Se houver realmente muitos interesses, né, reunidos e pessoas ganhando por fora, ganhando muito com isso, passando por fora dos clubes, aí é melhor estar do jeito que está, né? Permanecer desse jeito aí, porque, sinceramente, algo que a gente observa hoje no futebol brasileiro, e a gente comentou isso com o Edinaldo durante a semana, a maioria dos clubes endividados, pouco se pode pagar com o que se arrecada, o que a CBF distribui, que também a CBF não tem a obrigação de estar pagando dívida de clube algum, e o Edinaldo colocava até aquela possibilidade de uma lei criada agora para punição para dirigentes que deixarem os clubes endividados. Isso já devia estar acontecendo há muito tempo no nosso futebol. Só para ratificar aqui minha opinião, não sou contra a criação de uma liga, mas que seja muito organizada e que se espelhe no futebol inglês, por exemplo. Tudo bem que nós nunca vamos
nos comparar. Mas se lá estão querendo, né, dissolver as ligas, veja, mas nós fazer nunca, outra.
Nunca vamos nos comparar ao futebol inglês, não, ao futebol espanhol, não há a menor condição, né? Porque lá a situação é muito organizada, vai além do que a gente imagina.
O dinheiro que as empresas investem é diferente. Deixa eu ouvir o Roberto Queiroz.
Eles estão querendo tirar da parada a UEFA, né? Eles estão querendo fazer aquela liga continental. É como o Brasil, né? Agora, o problema aqui do Brasil é que tem 12 clubes, inclusive uns 3 ou 4 falidos totalmente, como é o caso do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco.
O Botafogo, o presidente dando declaração dizendo por ele fechava e pronto, porque não tem dinheiro.
Exatamente, a dívida é muito grande. O Corinthians já está com a dívida de 900 milhões de reais, está igual a do Cruzeiro, fora a dívida com o estádio. Aqui, o que há é um comando de 12 clubes. Esses clubes falidos e esses outros, eles também acham que esses falidos são grandes ainda. São clubes, eles têm um nome, têm uma tradição, têm um passado, mas eles não são mais clubes estruturados grandes do futebol brasileiro. Eles são grandes na dívida. Mas o que aconteceu em 87 é que eles fizeram os 12, colocaram mais o Bahia, o Coritiba e o Santa Cruz.
Isso.
Em 87. Entendeu? Fizeram um campeonato com 16 clubes e o Coritiba. Curitiba foram convidados. Curitiba, Bahia, Santa Cruz e...
E essa foi a Copa União, né, Roberto?
A Copa União, exatamente. Eles queriam pegar o dinheiro e dividir entre eles lá os 12, claro, botando mais para Flamengo, Corinthians e tal. É esse o interesse. Hoje já ele já tem muito mais dinheiro do que os outros, entendeu? Agora, eu não acredito, Marcelo, que eles, se houver um movimento desse aqui, eles peguem esses 20 clubes de hoje, da primeira divisão, para fazer um campeonato com esses que estão aí, não. Fazer uma liga com esses que estão aí, não.
É isso que eu falei.
Eles vão fazer com eles. E os outros eles vão escolher, entendeu? Vai ser uma briga. Vai brigar muita gente.
Vão botar o Cruzeiro, né?
Cruzeiro, com certeza, um clube que também está falido, quebrado, totalmente quebrado. Então eles vão fazer com esses que têm essa tradição e essa história. Vai um Atlético de Goiás, o Sport. Rapaz, isso é em 87. Eles tiraram o vice-campeão brasileiro, que era o Guarani, de 86. O Guarani era o vice-campeão brasileiro de 86.
E ficou fora.
E foi tirado por eles. Entendeu?
E o campeão de 85 também.
O campeão
que... O Coritiba também ficou fora.
O Coritiba. Não, o Coritiba foi convidado. Foi convidado para o Clube dos 13.
Ah, o Bangu foi, entendeu, o vice, ficou fora, né?
O Bangu é que ficou fora, o Bangu foi vice. Mas não, eu acho que o dinheiro é porque os clubes gastam demais. O Flamengo tem uma folha de 22 milhões de reais. Eu acho um absurdo. O time, mas eles se arrecadam, né? Mas mesmo assim, eu soube que a dívida do Flamengo está crescendo de novo, porque não está dando
para pagar uma folha de 22 milhões de reais. É muito dinheiro. Olha,
só de renda eles perderam aí entre 30 e 40 milhões de reais na temporada, né? Mas veja, essa discussão que está tendo no Brasil, essa que está começando ainda, é embrionária, é para a Liga para gerir direito de negociar direito de transmissão. Não é para fazer um campeonato a parte, não. Essa discussão é na Europa. Mas aí, pelo que vocês estão falando, e eu concordo, futuramente isso é, apenas estão abrindo a porta para talvez uma nova...
Essa que o Carlyle citou aí de fazer uma competição paralela, né, ao brasileiro, já foi cogitada essa possibilidade e foi rapidamente eliminada, né? Porque a CBF foi lá em cima dos clubes, fez pressão, e aí, como o Carlyle disse, é mais para a questão de administrar os direitos de cada mandante.
É porque a verdade é que a entidade máxima do futebol é a CBF. Por esta razão é que não foi homologado o Flamengo campeão nem o Internacional vice em 1987. Foi homologado pela CBF foi o Sport e o Guarani, os campeões, campeão e vice. E eles disputaram a Libertadores e foi aquele rolo todo até hoje para saber quem é o campeão. O campeão é o campeonato da entidade máxima. Ela pode não se intrometer na negociação de dinheiro de televisão, mas a verdade é que a entidade ligada à FIFA, quem é? É a Liga ou é a CBF?
CBF.
É a CBF. É a CBF. Então é mais confusão. Eu acho que vai ter mais imbróglio. Acho que o Campeonato Brasileiro poderia ser até um pouco maior, porque nós não somos um país do tamanho da Itália. Nós não somos um país do tamanho da Holanda nem da Alemanha. Nós somos um país do tamanho quase da Europa, né? Um país
continental.
Exatamente. Então eles têm 20 clubes ali na Itália, 20 clubes na Espanha, 20 clubes em Portugal, esses campeonatos deles lá. Cada campeonato deles tem 20 clubes. Num país que é um estado. É um estado aqui no Brasil.
Ok. Tá certo? Temos um bloco. Ô Roberto, uma notícia para você aí, boa, que um ouvinte até perguntou aqui. Se a gente sabe se tem outro time invicto ou nas séries A, B, C e D ou só a Patativa Sanguinária. Tem mais dois invictos no Brasil nessas quatro séries e são da D. É o Gama e o Novo Horizontino. Ainda não perderam.
Já eles caem.
Não perderam. Ao lado do Central são os três clubes, Gama, Novo Horizontino e Central, que estão com essa invencibilidade aí no Brasileirão. Simbora aqui para os jogos do final de semana, começando pelas partidas de amanhã. O que é que os amigos esperam? Esse Santa Imperatriz já falamos, né?
Falamos.
Já falamos. Então vamos partir aqui para Náutico e CSA, o jogo das 21 horas, é isso?
9 horas.
CSA e Náutico, jogo lá em Maceió, no Rei Pelé. Alexandre, o que esperar desse confronto aí com o CSA, que a gente viu segurar lá o time da Chape, não foi?
Sim. E teve muita chance, né? Teve muita chance, a Chape também, o CSA também, mas o placar foi 0-0. Agora, Marcel, é um jogo perigoso, né? Pro Náutico, que tá tentando se reerguer nesta Série B, se distanciar da zona de rebaixamento, principalmente porque o Náutico enfrentou esse CSA na Copa do Nordeste. Você viu o resultado, né, Marcel? Perdeu nos aflitos, não se ouve bem. E lá em Maceió tem um tabu, né? De algum tempo aí sem vitória do Náutico contra o Centro Esportivo Alagoano. Se você pegar os números aí, você vai achar rapidinho. É muito difícil, né? O Náutico, na condição que está hoje, é o 16º colocado contra o 8º colocado da Série B. E principalmente em se tratando aí de um time que tenta uma reação desesperada. Tem alguns reforços.
O CSA, por exemplo, está a 3 pontos do G4.
Exatamente.
Ele sabe que esse jogo para ele é decisivo, para ele chegar a 28 pontos e chegaria a 8 vitórias, o que colocaria ele na frente do Juventude.
Pois é. E o Náutico há um pontinho aí do. É um ponto, né? Da zona de rebaixamento. Tá encostado, né? Tem alguém que tá na zona de rebaixamento que tem a mesma pontuação que o Náutico.
É o Figueirense, 19-19, os dois.
Exatamente. Então, é uma situação bastante complicada. Mesmo assim, vamos acreditar que o Náutico, arrancando o empate, ele possa respirar um pouco mais.
O que está diferenciando para o Náutico é que o Náutico tem menos 4 gols de saldo e o Figueirense menos 5, senão ele estaria...
Exatamente. O Cruzeiro joga hoje, se o Cruzeiro ganhar hoje, passa o Náutico.
Joga
com o Paraná,
iria 20,
parece que é em Minas o 20 jogo.
20 pontos.
Eu não acredito que o Cruzeiro ganhe não, porque o time do Paraná, eu acho melhor do que o Cruzeiro.
É no Mineirão, 9:30.
Cada jogo tem uma história. Acho que o time do Paraná é melhor do que o Cruzeiro, mas o jogo é lá em Belo Horizonte, o time vai ficar mais atrevido.
Aí com o Filipão melhorou, né? Há muito tempo o Cruzeiro não ganhava um e empatava outro, era só pegar, perdia ou empatava.
É. Né? Cruzeiro tem 17 pontos, se ganhar vai pra 20.
Isso.
É um jogo perigoso, Marcel, resumindo.
Aí joga o Náutico no buraco.
E aí, Roberto, o que é que você espera de Náutico e CSA?
Jogo difícil, jogo duro. O Náutico ainda tem muita coisa para corrigir. O Náutico tá fraco lá na frente, fica dependendo dos chutes do Jean Carlos, mas agora tem o Vinícius. Não fica tão dependente do Chiesa, mas a bola chega mais para Chiesa, que é o cara que fica mais lá dentro da grande área. A bola chega para ele, mas ele só fez aquele gol no Oeste e foi bom, foi excelente. Mas um gol assim no lanterna do campeonato, vamos esperar que Chiesa realmente comece a responder para o esforço que o Náutico fez para contratá-lo.
E para pagá-lo.
E para pagar, exatamente. Então vamos esperar que Chiesa comece a não perder chances como aquela de domingo passado. Bom feito, a bola era só tocar, ela entrava. Pode, entendeu? Então vamos torcer aí. Eu só espero mesmo de Chiesa, deu uma melhorada nos chutes com o Vinícius. O Giancarlo chuta também. Agora, o time do CSA é um time arrumado. Eu vi o jogo contra a Chape. Ele foi pra frente, ele não ficou lá atrás, atacou também, criou chance, chutou, exigiu e quase ganhou o jogo diante da equipe da Chapecoense. Mas, vamos ver. É difícil, o jogo é duro. O Náutico tem que corrigir essas besteiras que está fazendo aí nos jogos.
E aí, Carlyle?
O CSA vem de 4 vitórias seguidas em casa. Ele vem jogando bem, Marcelo Cabo mudou o time, e o Náutico fora de casa vem muito mal, né? Não consegue, apesar de ter vencido o Oeste, mas a partida não foi boa. O Náutico tem um jeito
Oeste
de jogar
todo
em
mundo
casa,
venceu, apesar dos tropeços.
Oi?
O Oeste todo mundo venceu.
12 derrotas.
Pois é. E apesar dos tropeços do Náutico nos aflitos, ele vem tendo um rendimento melhor. Fora de casa não, ainda está devendo. Então o Náutico precisa saber encarar um adversário que é forte e que está confiante, e que sabendo que essa vitória vai colocá-lo lá no pelotão de cima. É um jogo muito difícil para o Náutico, mas pode ser esse divisor de águas. Seria contra o Cruzeiro, o Náutico tropeçou e agora passa para esse jogo contra o CSA. Se o Náutico não conseguir vencer, aí sim, vai ficar aquela briga chata contra a zona de rebaixamento. Se conseguir ganhar, e aí pode emendar uma sequência sem derrotas, aí pode trazer essa confiança para os aflitos.
O Oeste tem 13 derrotas, 4 empates e uma vitória. Ganhou pra quem?
Uma vitória.
Oeste,
ganhou pro CSA.
Do CSA, não foi?
Ganhou pro CSA, foi.
Eita, agora foi quando
então
o CSA tava mal.
Pode ganhar também.
Não, não pode ganhar. Pode.
Mas mudou. O CSA mudou. Mudou pra
melhorou, né?
Foi na fase ruim. Rapidinho no ping-pong, Alexandre. Esporte Atlético Paranaense. Na
tem
ilha.
Que vencer, né? Tem que vencer. O Atlético fez um jogo muito interessante pela Copa do Brasil, né? Mas o Sport tem grande chance de bater o Atlético Paranaense, que vem numa situação bastante complicada, né? O comando lá, a presidência mudou, vive um momento nos bastidores de muita cobrança. Tem o Walter, né? Que faz gol e deu muito trabalho no último jogo.
Perdeu o pênalti, né?
Perdeu o pênalti, mas deu trabalho lá ao Flamengo.
Joga bem.
Joga bem. E é um jogo.
E com muito biscoito recheado.
É difícil, mas não é impossível pro time do Sport. Dá pra vencer na ilha, sim.
Mas é jogo que tem que vencer, não é isso, Roberto?
Tem que vencer, precisa vencer. Há uma necessidade grande de vitória dentro de casa. Eu repetiria o esquema de defesa do jogo passado com 3 zagueiros. Não sei quais seriam, mas...
Soltar os laterais.
O Maidana deve voltar, né?
Tá voltando.
Eu gostei do... Fechou bem ali. Tirou muitas oportunidades, muitas chances do Atlético Mineiro. Eu não entraria descuidado contra o time do Atlético do Paraná, não.
Isso, cuidado. Valeu, Roberto. Você, Carlyle.
O Sport precisa ganhar. Já são aí 5 rodadas sem vitórias. E Atlético Paranense é um adversário direto.
jogou contra o Flamengo pela Copa do Brasil, quarta-feira tem Flamengo de novo, ou seja, é um time que está nas fases finais da Copa do Brasil, está na segunda fase da Copa Libertadores, então talvez isso tenha tirado o foco do Campeonato Brasileiro e tem que aproveitar esse momento. Se ficar só atrás esperando o adversário, o Sport pode ver outro empate, outro tropeço, e aí não é bom não, porque a zona de rebaixamento também está mais próxima.
Final do segundo tempo do assunto é futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.